Então, muito bom dia a todas e a todos. Já temos quórum, portanto podemos começar a nossa reunião. E, em primeiro lugar, queria dizer-lhes que é com muito gosto que assumo novamente as funções de Presidente da 12ª Comissão. Já tive essas funções entre 2015 e 2019, por isso é que a doutora Maria Mesquitel, assim, somos já velhas amigas, também com a... desculpe lá, que agora falhou-me o seu nome. Clara, é isso. Clara Fresh. Não, o apelido até sabia, mas agora não me lembrava de Clara, Cláudia, não. Clara Fresh, que também já esteve nessa altura. Foi uma comissão que, nesses 4 anos, correu muito bem. Teve sempre um bom ambiente. Muito trabalho, porque nós temos 4 áreas que são todas elas muito importantes e com uma grande dinâmica: a cultura, a comunicação, a juventude, o desporto, e depois há sempre deputadas e deputados que preferem uma das áreas, que outros que preferem outra, mas enfim, nós em conjunto a Comissão tem de se ocupar de todas elas e portanto temos aí grandes desafios pela frente. Eu não pude estar na tomada de posse, peço desculpa, mas estive em trabalho parlamentar porque sou, neste momento ainda, enquanto não for eleita a nova delegação, a Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. E, portanto, coincidiu com a sessão plenária em Estrasburgo e por isso é que não estive presente, mas sei que fui muito bem representada pelo Sr. Vice-Presidente Jorge Galveias, a quem agradeço. E, se me permitem, porque não estive na tomada de posse e porque eu também sou, e também desde já aviso e peço desculpa, tenho muita tendência para trocar os nomes. E, portanto, para que não comece desde já, vou, se não se importam, aqui referir os nomes das pessoas para ir identificando, e a doutora Maria Mesquitela também, assim fica também a relacionar o rosto com o nome. Em relação aos vice-presidentes, portanto, já não vale a pena referir, porque não está, o outro já o referi, já agradeci. Temos depois o coordenador do grupo parlamentar do PSD, Ricardo Araújo, bem-vindo. Alexandre Poço, que também já nos conhecemos na anterior legislatura. Andreia Bernardo, não está. Clara de Sousa Alves, bem-vinda também. Eva Brás Pinho, muito bem, sim senhor. Paulo Cavaleiro. Sofia Carreira, vice-coordenadora. Aqui. Depois passamos para o grupo parlamentar do PS, Samara Lagriminha, que é coordenadora, muito bem. Francisco Assis não está. João Azevedo também não. Luís Dias está. Clarice Campos não está, Miguel Matos também não está. Passamos para o grupo parlamentar de Chega, estou a passar os efetivos, estou a tratar dos efetivos, porque a lista está assim. Pois já lá chegamos. Na área do grupo parlamentar de Chega, Patrícia Carvalho, bem. Sónia Monteiro, muito bem. Daniel Teixeira, muito bem. E depois passamos para o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, que já cá esteve, o seu deputado Carlos Guimarães Pinto. Peço desculpa, quando falei da deputada Patrícia Carvalho, não referi que é a coordenadora. E o deputado Carlos Guimarães Pinto, que já esteve aqui, já o cumprimentei, que é o coordenador do grupo parlamentar do Livre, Jorge Pinto, que é o coordenador, e do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, ainda não está a deputada Joana Mortágua, que pediu e nos informou que chegaria mais tarde e até pediu para haver uma alteração à ordem do dia. Passando para os suplentes do grupo parlamentar do PSD, Ana Gabriela Cabilhas, Carlos Reis, Emídio Guerreiro não está, porque esse também já o conheço de 2015 e 2019, Andreia Neto também não está, também a conheço da anterior legislatura, não da quinta comissão, mas do plenário. Almiro Moreira, Teresa Moraes, Inês Barroso está, já vi também. Grupo Parlamentar do PS, José Carlos Barbosa não está, José Maria Costa está, Luís Graça não está, Maria Begonha está, Paulo Pisco não está, Pedro Sousa está, Rosário Gamboa não está. Grupo Parlamentar do Chega, Madalena Cordeiro, não está, Marcos Santos não está, José Carvalho está, Vanessa Barata não está. Passamos para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Patrícia Gil Vaz, não está. Mas já referi que já cá esteve, que já cumprimentei, etc. Está tudo sob controlo. A Mariana Mortágua também não está. Grupo Parlamentar do PCP, Paula Santos também não está. Grupo Parlamentar do Livre, Rui Tavares, está. Muito bem, sim senhor, bem-vindo. Ora, feitas as apresentações, e porque eu também gosto de introduzir um pouco de diferença nas reuniões. Quando foi na anterior legislatura, como vice-presidente, dei posse, umas cinco, porque éramos só dois vice-presidentes, e portanto dei posse a umas cinco comissões, e decidi em todas elas ler um poema, o que foi bastante apreciado. E aplaudido, inclusivamente quem repetia comissões até disse, e não repetiu os poemas, foram sempre diferentes, foram. Há tanta poesia, tão boa. E, portanto, se me permitem, eu ia ler um poema, que é muito curto, de uma grande poetisa portuguesa, Maria Teresa Horta, que tem, aliás, até sido agora bastante falada, porque a Patrícia Reis escreveu uma biografia muitíssimo boa sobre a Maria Teresa Horta, duas grandes mulheres, duas grandes escritoras, de quem eu gosto muito e de quem tenho o privilégio de ser amiga. E, portanto, se me permitem, vou aqui... eu estive aqui... onde é que eu pus? Está aqui. E o poema chama-se mesmo 25 de Abril. É cor de cereja e sonho erguido. Tem corpo de país e de saudade. É festa. É mar de abril. E correnteza infinda. Tem gosto de terra e de cidade. É múltiplo. É igualdade. E mais ainda, é voo, é esperança imensa. É liberdade. E... palmas para a Maria Teresa Horta e também para Abril, para o 25 de Abril. Posto isto, vamos então entrar na ordem do dia, começando pelas questões mais práticas. Desde logo, a definição do dia e hora das reuniões ordinárias da Comissão. Isto é sempre um problema porque o espaço reservado às comissões, aliás, espaço físico e temporal reservado às comissões é sempre restrito e, portanto, há uma grande sobreposição. Faço também um apelo a que se organizem de forma a garantirem o quórum desta, que é que me preocupa, obviamente também das outras. Não sou, eu sou solidária. Ora, o que é que há? Às 3 horas reúne as comissões todas e, portanto, o que é que preferem? Ou às 2 ou às 4? Bom, Grupo Parlamentar do Chega, o que é que preferem? 2 ou às 4? 4. A Iniciativa Liberal... 2. Bloco de Esquerda e Partido Comunista de Português não estão. Livre.
Às 2 também, senhora Presidente.
Às 2. Então, sendo assim, a maioria prefere às 2. Pronto. Verifiquei aqui pelo que eu fui ouvindo, mesmo não sendo dito em alta voz, que preferem às 2. Portanto, fica às 14 horas.
Senhora Presidente, posso só fazer aqui um ponto sobre a ordem do dia?
Claro que sim.
Antes de mais, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu solicitei a palavra só para, em relação à ordem do dia, naturalmente cumprimentando e desejando as maiores felicidades à senhora deputada Edith Estrela enquanto Presidente da nossa Comissão e contará com toda a lealdade e cooperação por parte do Grupo Parlamentar do PSD, porque queremos solicitar o adiamento do ponto relativo ao projeto de voto do Grupo Parlamentar do Partido Chega, de saudação pelo bicentenário da fábrica de Vista Alegre. Portanto, solicitamos o adiamento deste ponto.
É regimental e, portanto, pode estar resolvido. E o senhor deputado Mar Alegre Minha estava a pedir
também a palavra, que também tem a ver com a ordem do dia. Aproveito também para saudar todas e todos e saudar a senhora Presidente, que é a primeira vez que se dirige a nós nesta comissão, solicitar pelo Partido Socialista o adiamento do ponto 6, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, propondo a constituição da Subcomissão de Comunicação Social.
Portanto, pede tem também adiamento. O adiamento, é regimental, sim. E, portanto, está aceite. Mais alguém deseja pedir algum adiamento? Informo, julgo que até já tinha informado, que o Bloco de Esquerda tinha pedido que os pontos 7 e 8 passassem para o fim da ordem do dia, porque a senhora deputada Joana Mortágua está noutra comissão. Mas o 6 já foi adiado, portanto já não há sobreposição de pedidos. Podemos então continuar. Ainda no ponto de informações, temos a informação de que foram enviados dois relatórios pela entidade reguladora para a comunicação social, o relatório de regulação e de atividades e contas de 2022 e o relatório de atividades de outubro a dezembro de 2023. Julgo que foram enviados para todas as senhoras e os senhores deputados. Depois, em relação ao Conselho, em relação à IRTP, Conselho Geral Independente, nos termos das alíneas B, C e D do artigo 11º dos Estatutos da IRTP, o CGIM digitou para o Conselho de Administração da IRTP, mandato 2024-2026, Nicolau Santos e Hugo Figueiredo. O responsável pela parte financeira será indigitado após parecer favorável ao membro do governo responsável pelas finanças, que é o que decorre da lei, como é do conhecimento de todos. Portanto, o CGI, neste caso, reconduziu o anterior Conselho de Administração e agora haverá a nomeação do terceiro elemento, que é o responsável pelas finanças, que tem que ter o acordo do membro do governo, ou seja, do Ministro das Finanças. O Conselho Geral Independente enviou também para a Comissão as linhas de orientação estratégica da IRTP para 2024 e 2026. Em relação ao Conselho de Opinião, foram enviados para a Comissão o parecer do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal, ao relatório de contas de 2022, ao relatório de governo societário e ao relatório de cumprimento das obrigações de serviço público, que é o projeto estratégico de 2022, e também o parecer ao plano de atividades da IRTP para 2024. Da parte da provedora do ouvinte, foi enviado para a Comissão o relatório de atividades de 2023. Toda esta informação já está publicada na página da Comissão. Ainda no ponto das informações, ponto 4, calendarização das audições obrigatórias a agendar. Nos termos do artigo 5º dos Estatutos da Rádio e Televisão de Portugal, com a redação dada pela Lei nº 39/2014, de 9 de julho, são estas as audições obrigatórias a realizar pela Comissão, ERC, para a apresentação do relatório anual sobre as suas atividades de regulação e o relatório da atividade e contas. Portanto, teremos de agendar esta audição. Em relação à ERTP, a última audição foi realizada em 29/3/2023 e tendo agora sido já reconduzido o novo Conselho de Administração, obviamente que também é uma das audições prioritárias, até porque já passou um ano em relação à última. Quer do CGI, quer do Conselho de Administração, não é? Que também ainda foi há mais tempo, foi 8/2/2023, do Conselho da Opinião, que também já foi no início do ano passado, do provedor do telespectador, que não foi ouvido sequer durante a 15ª legislatura, e do provedor do ouvinte em relação à IRDP. Portanto, o que eu sugeri era o seguinte, era que na próxima semana, na terça-feira, fizéssemos uma reunião de mesa e coordenadoras e que as senhoras e os senhores coordenadores tragam as datas para estas audições, propostas de datas para estas audições, ou pelo menos venham mandatados para tomar decisões. Podemos, pode ser assim? Há toda a concordância, muito bem. Agora passamos então ao ponto 2. Apreciação e votação da ata 18 de abril de 2024. Há alguma objeção, alguma proposta de alteração? Então podemos considerar como aprovada por unanimidade a ata da reunião de 18 de abril de 2024. Ponto 3, apreciação e discussão de eventuais propostas para o regulamento da comissão. Portanto, foram já distribuídos pelos serviços de apoio para a apreciação uma proposta de regulamento e, portanto, se, bem como também uma proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do Chega. Também teremos de aprovar grelhas de tempos, também teremos de decidir em relação às diferentes audições, que grelhas de tempos vamos aplicar, mas como isto me exige alguma ponderação, eu também sugeria que fiquem com isto no ouvido e na próxima semana, na reunião de mesa e coordenadores, trazem também o resultado da vossa ponderação, da vossa reflexão sobre este assunto. Portanto, de qualquer maneira, portanto, a reunião será no dia 30, ou seja, se, quiser, se qualquer das senhoras ou dos senhores deputados quiserem enviar sugestões sobre isto, façam o favor de enviar para o secretariado até ao dia 29, portanto, até segunda-feira. Depois também chamar a atenção para o seguinte, o regulamento da comissão obviamente que tem de refletir as grelhas das audições que aguardam deliberação da conferência de líderes e presumo que também deverá ser brevemente, não sei se já estará até marcada, uma reunião do Sr. Presidente com os presidentes de comissões, mas enfim, quer dizer, tudo isto, nós estamos num processo que é por natureza dinâmico e, portanto, haverá sempre necessidade de ajustamentos porque aquilo que for decidido na Conferência de Líderes sobrepor-se-á, ou na Conferência de Presidentes de Comissão, sobrepor-se-á às nossas decisões. Porque também ainda há alguns ajustamentos, penso eu, ou ainda o não, não a total regulamentação. Eu peço desculpa que eu estou um bocadinho desatualizada porque estive uma semana fora. E, portanto, não sei, em relação à própria estrutura do governo, portanto, a orgânica do governo também tem depois também implicações, etc. Bom. Passamos ao ponto 4, apreciação de propostas para o plano de atividades da primeira sessão legislativa. Isto tem de ser elaborado no prazo de 15 dias, após a instalação da comissão, e, portanto, também se solicita aos grupos parlamentares que até ao próximo dia 29 indiquem as respectivas sugestões. Sim, para o plano de atividades, exatamente. Depois, ponto 5, deliberação sobre a constituição de grupos de trabalho. E o que enfim, julgo que tem sido a prática e é poderem-se constituir grupos de trabalho ad hoc, seja para matérias específicas, seja para o trabalho das audiências, e portanto, se estivessem de acordo, não sei se alguém se quer pronunciar sobre isso, mas parece-me que é uma boa prática, ou seja, de acordo com as nossas necessidades, cria-se um grupo de trabalho para matérias específicas ou para fazer determinado tipo de audiências, que não, em casos em que não se justifica que o plenário todo se reúna. Estão de acordo que utilizemos essa metodologia? Ótimo, muito obrigada. Ponto 6 foi adiado. Ponto 7 e 8 transitam, portanto, houve essa alteração. Depois passamos ao ponto 9. Relatório de atividades e contas de 2022 e relatório de regulação de 2022. O deputado relator tem de ser indicado pelo PSD. Não sei se já estão em condições de indicar. Passo a favor.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigado. Indicamos a Sra. Deputada Sofia Carreira.
Muito obrigada. Ponto 10, projeto de lei número 31/16, extinguir a exigência da comunicação prévia ao IPDJ de campos de férias. E o deputado relator é do PS. Faço a mesma pergunta à Sra. Deputada Mara Alegre Minha.
Indicamos o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigada. Ponto 11, apreciação e votação do projeto de voto número 2/16 do PS, saudação pela celebração do centenário do Palmelense Futebol Clube. Sra. Deputada, deseja usar de apresentar?
Será apresentado pela Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Então tem a palavra ao... Muito obrigada. Tem a palavra ao Sr. Deputado Eurídice Pereira, que seja também bem-vinda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E, portanto, é um gosto vir à Comissão para apresentar um voto de saudação aos 100 anos de um clube que fez história e faz história, continua a fazer história no Conselho de Palmela, mas que é uma referência também da região e ultrapassa também as fronteiras da própria região, do Distrito de Setúbal, quero eu dizer, e tem também dado projeção, tem tido também projeção nacional. O Palmelense foi criado há 100 anos por um grupo de jovens e tem-se mantido interruptamente ativo na prática desportiva, não só no futebol, mas tem efetivamente outro tipo de modalidades que envolvem centenas de pessoas, e essas centenas de pessoas são das mais variadas idades, como aliás o corpo do texto do projeto de voto aí enuncia. Eu gostaria também aqui de realçar a prática do futebol feminino, que tem vindo em crescendo a marcar pontos, eu diria, através do Palmelense. A história do clube, não há dúvida nenhuma, que constitui para a população do Conselho de Palmela uma grande referência. O envolvimento dos associados é muito expressivo, e é sempre importante, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, dar nota a todas estas associações, a estas coletividades que têm nos seus dirigentes uma entrega permanente e que dinamizam a vida local de alto a baixo do país. E, portanto, desta vez calhou o centenário ao Palmelense e esta referência não podia passar em branco. Até porque trata-se, como também aqui é referido, de um espaço de encontros e de muita partilha. O que é que se aponta com este projeto de voto é que a Assembleia da República evoque os 100 anos da fundação do Palmelense Futebol Clube e que saúde os seus dirigentes, associados, atletas e simpatizantes, registando a sua longevidade e o contributo desta instituição para o prestígio e dignificação do desporto e do movimento associativo, desempenhado quer em prol do Conselho de Palmela, mas também, como referi, da região e do próprio país, porque eles têm também prémios de âmbito, distinguiram-se também com prémios de âmbito nacional. E, portanto, é isto que está em causa, é a Assembleia da República, através da Comissão, onde estamos hoje aqui presentes, poder saudar o Palmelense neste momento tão particular. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faça favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentá-la e começar por saudá-la. É verdadeiramente um gosto participar nesta comissão, sendo presidida por Vossa Excelência. A competência, a credibilidade e a experiência que tem são seguramente garantia, não só de uma boa condução dos trabalhos, como da liderança e presidência desta comissão, e não podia deixar de fazer esta referência. Até pela inspiração que permanentemente seguramente nos vai trazer, como fez hoje com o poema que aqui leu. Em segundo lugar, também, se me permite, uma nota pessoal para saudar todas as senhoras e os senhores deputados e dizer-lhes que esta é uma comissão que eu acompanho há muitos anos, fruto das responsabilidades associativas que fui assumindo e particularmente também no período em que tive a oportunidade de ser membro do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e da Juventude. e por isso hoje nestas funções é também um motivo de especial satisfação minha de estar nestas condições, nestas funções, nesta comissão. Uma palavra para saudar todas as senhoras e os senhores deputados e naturalmente desejar o maior sucesso no cumprimento das responsabilidades que a todos cabe. Por último, e agora sim, diretamente ao ponto que aqui nos traz, para nos associarmos naturalmente a este voto de saudação proposto ao Palmelense Futebol Clube. O centenário de uma instituição é sempre motivo naturalmente de orgulho, de celebração, e cabe naturalmente à Assembleia da República e a esta Comissão, do nosso ponto de vista, e por isso o fazemos, associar-nos a esta saudação. Particularmente um clube desportivo com um histórico que a senhora deputada Eurídice Pereira já teve a oportunidade de apresentar. De um clube que, além do palmarés desportivo, naturalmente muito contribuiu para a formação de muitos jovens, diria até mesmo para a relação intergeracional, porque estes clubes têm muito dessa dimensão, não só do palmarés desportivo, mas também na componente de formação. E da formação, não só desportiva ou competitiva, mais uma vez, mas também na formação cívica, através das competências que os clubes normalmente trazem para a formação dos cidadãos e particularmente dos mais jovens. E este é o caso seguramente do Palmelense Futebol Clube, que também, como foi dito, apesar do seu nome manter o futebol e fazer referência ao futebol como sendo naturalmente a sua atividade fundamental, é um clube eclético que teve já outras e tem outras modalidades, como o handball, o basquetebol, o ténis de mesa, o ciclismo ou até mesmo a ginástica. E, portanto, um clube com esta história, com este palmarés, com este contributo que ultrapassa a dimensão local e até distrital e tem mesmo também importância e dimensão nacional, merece seguramente que nos associemos a esta saudação que aqui foi proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra?
Sim, Sra. Presidente.
Por favor, Sr. Deputado, peço desculpa que eu ainda não para dizer o nome, mas faça favor e diga o nome, se faz favor.
Daniel Teixeira.
Obrigado. Sim, sim. Faça favor.
Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de saudá-la pela sua presidência, cumprimentar também os restantes deputados e colegas de comissão. O Palmelense Futebol Clube é uma instituição histórica, primeiramente também por a data tão especial que se celebra, como foi mencionado, mas também por ter sido responsável pela formação de vários atletas, não apenas no futebol, mas também em outros esportes. É importante também mencionar que foi uma instituição que teve um papel muito importante na formação, inclusive de campeões nacionais, tanto no atletismo como no ciclismo, e portanto desenvolve um papel fundamental na região de Palmela e ultrapassa o escopo dessa mesma região e alcança um patamar também nacional. Foi uma instituição que teve um papel muito preponderante na formação da AFS, uma das maiores associações futebolísticas do país, é um membro fundador da mesma, e portanto o Chega acompanha também favoravelmente este projeto de voto e aproveita mais uma vez também para saudar e parabenizar esta mesma instituição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Não é o caso. Assim sendo, vamos então passar à votação. Quem vota contra, que se abstém, aprovado por unanimidade. E de facto, como acho que foi o Sr. Deputado Ricardo Araújo que dizia que uma instituição centenária ao serviço da população merece sempre ser saudada, esta em concreto com o trabalho que tem desenvolvido, com o alargamento, inclusivamente a extensão da sua atividade a diferentes áreas, inclusive ao futebol feminino, que também não é de sumenos referir, acho que sim, e por isso é que este voto unânime a que eu me associo com muito gosto. Sendo assim, e porque parece que a senhora deputada Joana Mortágua não consegue vir. Os pontos 7 e 8 serão adiados para a próxima reunião. Antes de terminar, quero agradecer ao Sr. Deputado Ricardo Araújo as palavras muito simpáticas que me dirigiu e penso que, como eu disse inicialmente, vai ser uma comissão que vai ter muito trabalho, que vamos passar momentos difíceis, porque decorre da própria dinâmica e também das áreas que nós temos de acompanhar, mas costuma também ter ser uma comissão onde há um bom espírito e onde as pessoas até criam laços de amizade, independentemente do grupo parlamentar em que se sentam. Portanto, a todas e a todas reitero os meus votos de maiores felicidades e que todos e todas contribuam para o bom andamento dos trabalhos. Eu conto com todas e todos e também podem contar comigo. O último ponto era outros assuntos. Pergunto, é regimental também perguntar se há algum outro assunto que queiram tratar. Sendo assim, então, eu marcava a reunião de mesa e coordenadores para 1:30. Se estiverem de acordo. E depois a nossa reunião será às 2:00. Portanto, à 1:30 reunião de mesa e coordenadores, às 2:00 reunião do plenário da comissão. Então, a todos desejo o resto de bom dia e um bom almoço.